Presidente, senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Em primeiro lugar, presidente, acho incompreensível que só agora Vossa Excelência viesse a conhecer o regimento, depois de abrir uma exceção para uma senadora que veio em sua defesa depois do pronunciamento do senador Cajuru, completamente irregular, parcial, esta exceção que Vossa Excelência abriu. E agora não concede para outros senadores, porque descobriu agora, Vossa Excelência, que há 2 anos é presidente do Senado, não conhecia o regimento. Mas, prezados senadores e senadoras, eu devo dizer que registrei a minha candidatura quase que à última hora por uma desconformidade com os últimos acontecimentos que conduzem a uma triste constatação de esta nossa casa, já tão mal conceituada perante a opinião pública. E as pesquisas têm sido repetidas. Essa nossa casa sofreu um incrível aviltamento com a proposta de dinheiro de um dos poderes. É verdade que ninguém botou dinheiro no bolso, mas é verdade também que essa verba derramada nos últimos dias, 3 bilhões de reais, que estão fazendo falta lá para a Bolsa Família, para o auxílio emergencial, nessa época minguada de recursos do governo federal, com o maior rombo da história do Brasil, de 743 bilhões de déficit primário, teve dinheiro para contemplar seletivamente vários senadores. Isso é compra de votos. Descaradamente é compra de votos. Mas, senhores senadores, registrei minha candidatura em respeito ao partido ao qual pertenço, o Podemos. O Podemos é a terceira bancada aqui nesta casa, mas é ainda um partido pouco conhecido, mas é um partido diferenciado, é um partido que tem princípios, é um partido que não tem nenhum filiado com processos, é um partido que combate a corrupção, que quer transparência nos atos da política. É um partido contrário ao tráfico de favores, que tem se visto a saciedade nos últimos tempos. Tráfico de favores, o toma lá da cá, o mal fadado, o mal falado tráfico do toma lá da cá. Por outro lado, senhores senadores, não perco de vista o recado das urnas nas últimas eleições legislativas. 2018. Jamais houve na história deste Senado uma mudança tão profunda. 85% de substituições de senadores. Será que isso não significa nada? É evidente que isto reflete uma insatisfação dos brasileiros com o rumo da política e particularmente do Senado. Não é isso que o povo quer. E nós representamos o povo. É o artigo 1º, prezados senadores, é o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo. E será exercido esse poder por representantes eleitos. Portanto, o poder é do povo. Nós aqui somos meros representantes e temos obrigações, temos compromissos com esse povo. E esse povo não gosta de ver o que tem visto, os acordos e, presentemente, até a perda da independência. É evidente que com esses recursos, 3 bilhões de reais, seletivamente, isto é, para alguns, isola-se outros. Esses 3 milhões é para que votem no candidato oficial, no candidato do governo, numa interferência tão escancarada, jamais vista. Isto me permite pensar, isso me permite pensar, que tantos apoios de tanto dinheiro e que apoios têm preço. Os senhores parlamentares sabem muito bem que todos os apoios têm preço. É o toma lá da cá, é o dinheiro para votar num determinado candidato e são os cargos que serão em abundância ofertados para os eleitores do candidato oficial. Então, nós estamos perdendo a independência, nós estamos ferindo o artigo 2º da Constituição. A União é exercida por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos. Mas aonde está essa independência? A partir de agora, não nos iludamos. Haverá isto sim, interdependência. Interdependência. Fazemos alguma coisa aqui, desde que agrade lá. Ele pede de lá e nós temos que fazer aqui. Isto é, o governo vai controlar a pauta do Senado Federal. Alguém tem dúvidas disso? O senhor vai ver lá adiante. Aguarde. Não perde por esperar. Eu sei. Não interessa quem o senhor vota. Não é o que o Brasil quer. Eu insisto na distribuição seletiva, porque ela não deixa dúvidas. Ninguém pode ser ingênuo ou inocente. Mas veio ajudar os determinados municípios. Não é nada disso. Veio pulverizar uma verba importante para obras de infraestrutura e que agora ficam desfalcadas porque vai um pouquinho para aqui, para ali, um pouquinho para lá, na compra de votos. Numa época em que a União está à míngua de recursos, os estados estão à míngua. Nos municípios também. E isto equivale a dizer que está configurado o tráfico de favores, que não acontece apenas em relação ao Senado e ao Executivo, mas também com o Judiciário. Quem perdeu de vista as reuniões do senhor presidente atual do Senado com o ministro do Supremo, dando apoio para que votássemos no novato, no novo ministro do STF. Combinações. Isto equivale a dizer interdependência entre os poderes. Faz aqui e ali o que nós queremos, porque lá no Senado não deixaremos nenhum processo de impeachment entrar em pauta. Essa foi a combinação. E a degeneração, meus prezados senadores, a degeneração é tão grande que hoje é possível dizer que essa interdependência chega ao cúmulo de criar uma verdadeira confraria. Hoje nós temos, lamentavelmente, aqui em Brasília, uma confraria, isto é, uma associação de interesses recíprocos. atropelando completamente a independência dos poderes. Isso não está existindo mais e vai ser pior daqui para diante, porque é inevitável que o meu eminente e brilhante advogado, candidato oficial e candidato situacionista, numa desigualdade deplorável, porque não só interfere o executivo, ele provoca desigualdade, isto é, dá dinheiro para uma candidatura e não dá para as outras. Onde é que nós estamos? Mas eu quero dizer que muito tem se falado em agenda econômica. Eu não tenho ouvido ninguém dizer que o Senado precisa de uma agenda de combate à corrupção, de defesa da ética, porque aqui nesta casa tem se cometido inúmeros deslizes com a ética. Não é por acaso que saiu na semana passada a pesquisa da transparência, da ONG da Transparência Internacional contra a Corrupção. 180 países consultados. Os senhores sabem em que lugar está o Brasil? Posição 94. 94º lugar. O Brasil, lamentavelmente, é um país corrupto. E essa casa tem responsabilidade, tem atribuições para impedir isso, mas o Senado é omisso. O Senado é omisso contra a corrupção e muitas vezes é cúmplice. Nos meus 3 minutos finais, eu quero dizer que eu tenho plataforma. Mudança do regimento interno. O regimento interno dá demasiados poderes para o presidente, como foi o nosso último, numa verdadeira autocracia absolutista. A tal ponto que fez o maior desprezo até hoje visto nessa casa, onde está estimada por Rui Barbosa. Ali está a imagem dele, deve ter vergonha do que acontece. Jamais a mesa do Senado, em 2 anos, foi reunida, porque um presidente decidiu tudo sozinho. Reforma do regimento. Criação do Colégio de Líderes, que não existe no regimento, é uma ficção, é uma improvisação, onde se faz reunião quando o presidente quer. Voto aberto, porque a Constituição determina a publicidade nos atos. Nós aqui queremos esconder, nós que representamos o povo, e o povo não pode saber em quem votamos. Tem aqui o meu projeto de resolução há 4 anos, o senhor presidente atual engavetou, como engavetou também a prisão em segunda instância, que é outro projeto de minha autoria, e o meu ilustre candidato preferencial aqui, numa entrevista ao Estadão no dia 22, diz que vai esperar para ver o que a Câmara vai fazer para conciliar interesses. Ora, lava as mãos. O presidente do Senado não vai colocar, apesar das 43 assinaturas que nós possuímos, não vai colocar em discussão aqui no plenário a prisão em segunda instância, que é uma exigência do Brasil, é um clamor nacional. A valorização do colegiado não existe, não houve democracia. Aqui manda o presidente e obedece os demais. Ainda bem que a senhora senadora Simone Tebet, numa entrevista ao Estadão, disse: se eu for a eleita, serei mais presidida do que serei presidente. Portanto, concluindo, senhor presidente, a defesa do Lava Jato, que foi abafada por conveniências de gente que tem relação com as punições. A defesa da ética, o exame da criminologia. Incontáveis projetos de lei foram impedidos pelas gavetas do atual presidente, que devem ser as gavetas mais superlotadas de qualquer repartição pública de Brasília. Por isso, eu sei que o sistema impede a minha eleição. Não tenho nenhuma ilusão, porque as minhas bandeiras, as bandeiras do Podemos, não são aceitas. Mas eu não poderia deixar de comparecer aqui, porque teria sido omisso se não fosse fiel aos princípios do slogan: nós juntos podemos mudar o Brasil. Nós queremos mudar, mas tem muita gente que não quer mudar. Então, senhores senadores e senadoras, vamos aguardar a correspondência aos apoios que têm preço. Os apoios, porque a voracidade desses que estão recebendo cargos é uma voracidade ilimitada. E o Brasil tende a continuar a mesma coisa, e no ano que vem estaremos aqui para dizer: o Brasil está hoje no 100º lugar como país da corrupção, porque o Senado não toma providências, o Senado é omisso.